E eu passo, então, a palavra ao Paulo Neulander, que vai falar sobre o futuro do HCFC-R22.
Bom, vamos lá, gente. Gente, então a ideia hoje é a gente dar um panorama do que está acontecendo no mercado brasileiro, né? Principalmente na questão do 22. A nossa agenda hoje, como eu disse, mudou. Eu vou estar fazendo a primeira parte, em seguida está entrando o Jorge Colasso e, por último, está entrando o Sérgio na questão de tendências de mercado. Então, entre nós três aí, a gente vai dar um panorama geral do que está acontecendo. Quando a gente fala do nosso mercado de refrigeração e ar-condicionado, ele basicamente se divide nesses 5 itens, né? A gente trabalha com a linha doméstica, com a linha comercial, com a linha industrial, conforto e automotivo. Esses 5 aí, basicamente, eles pegam todo o mercado brasileiro de refrigeração e ar-condicionado, que abrange, de alguma maneira, são usuários hoje de HCFC ou dos HFCs. E dentro desse panorama, quando a gente fala do futuro do 22, eu, há 2 anos atrás, fiz um trabalho para o Gisel, antigo GTZ da Alemanha, e a gente fez um panorama do mercado para a gente ter uma noção de aonde hoje se usa 22, né? E qual o tamanho desse mercado usuário, que é bem diferente de quando a gente falava em eliminação de CFC. Quando a gente falava de eliminação de CFC, estava muito fácil pegar geladeira, pegar carro, e estava fácil o parque industrial. Quando a gente entra nesse parque industrial de usuário de HCFC, somente o R22, nós temos esse panorama, um pequeno panorama hoje. Então, hoje o Brasil ele tem mais de 170 mil supermercados, 42 mil padarias, rede fast food, 150 mil indústrias, só são o estado de São Paulo, e de alguma maneira eles são usuário de refrigeração ou de ar-condicionado. Né? E dentro desse panorama, eles são grandes usuários de R22. Né? E aonde está o grande volume de R22 hoje? Na primeira coluna, em supermercados. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, os supermercados no Brasil consomem por mês, ou porque vazou, ou porque se joga fora, infelizmente, uma média de 500 a 600 toneladas de R22. Então, é um volume muito alto que o supermercado usa nesse setor. Quer dizer, eles gastam muito 22 e com essa maneira errônea, ou porque tem vazamento, ou porque se joga fora esse gás. E daí, nós temos os outros que também são grandes usuários do 22. Outro grande usuário do nosso setor são shopping centers. Né? Então, vocês terem uma ideia, o ano passado, os shoppings do Brasil faturaram mais de 100 bilhões. Nós temos uma média de 370 milhões de pessoas por mês que circulam em shopping centers. Né? E, de uma maneira ou outra, eles vão estar numa praça de alimentação, vão estar usando o ar-condicionado. Então, também são grandes usuários do nosso produto. Né? E a previsão para esse ano são 40 novos shoppings para o Brasil. Quer dizer, é um volume muito grande de shopping que vai usar esse gás que a gente utiliza em refrigeração. Né? Não está aí hoje, mas nós temos também instalado no Brasil em torno de 150 mil apartamentos de hotéis, né? Que também são usuários de ar-condicionado, que também são usuários do HCFC R22, que também é um grande volume. E outro mercado que a gente brinca que está crescendo muito é o mercado de split. Né? Nós temos essa coluna aí que mostra janela, split e ar-condicionado central, e a gente vê como cresce o mercado de split nos últimos anos. Se a gente pegar entre 2009 e 2010, o Brasil deve ter vendido em torno de 5 milhões de aparelhos. Né? Eu acredito que 90% está com R22 e somente 10% está ainda com 410. Se não for 95%, com R22. O que, que me preocupa com essa curva de crescimento na área de ar-condicionado? É que enquanto, nós vamos mostrar aí mais para frente, está congelando o consumo do 22 a partir do ano que vem, quer dizer, 2013, 2014 congela, e começa as reduções. Então, o que, que nós estamos enxergando hoje? Que enquanto as importações vão fazer essa curva para baixo, o consumo de R22 continua crescendo. Então, só que na conta, não está na conta do governo, essa venda de splits, vocês calculam que cada split desse vai 1 quilo de R22, pelo menos, vezes 4 milhões, olha o volume de R22 que está entrando no mercado, não está na conta da importação e que vai quebrar um momento. Né? Vai precisar de manutenção e aí vai ter essa dificuldade da falta do gás. Então, a preocupação maior nossa hoje de mercado é que a curva de consumo continua alta e a curva de congelamento e cortes vai ser para baixo. Então vai chegar um momento que a gente vai ter um buraco de falta de R22 no mercado. Né? Então, basicamente, o Brasil usava CFC, não tem mais, e nós trabalhamos com essas duas famílias, né? Os hidroclorofluorocarbonos e os hidrofluorocarbonos. Então, o que, que nós, a nossa preocupação quer dizer? Essas duas famílias continuam crescendo no mercado brasileiro. Né? Os HFCs, não é o tema hoje, né? Mas também cresceram muito, e a gente vai falar um pouquinho que vai ter a questão também da pressão do aquecimento global. Né? Então, os dois vão caminhando. Então, basicamente, o Brasil é um grande usuário dessas duas substâncias. E o que assusta a gente é o alto consumo de R22. Então, são os últimos números de importação do R22. Né? Então, o Brasil, para vocês terem uma ideia, em 2010 chegamos a trazer mais de 14 mil toneladas de produto. O ano passado teve uma queda para 12 mil, mas o Brasil é um grande usuário de HCFC22. Né? Nós somos entre o segundo e terceiro maior do mundo usuário de 22. Tá? Então, é um problema sério. E aonde se usa muito a R22? A gente usa muito em serviço. Então, desse volume que se entra no Brasil mensal, em torno de 80% a 85% está no serviço. Então, por isso que nós estamos na primeira etapa aqui hoje, amadurecendo essa ideia do que vai acontecer com o futuro da R22, porque a gente ainda tem uma manutenção muito ruim, que se vaza muito gás, e a gente tem uma prática muito ruim de jogar gás na atmosfera. Então, eu acredito, o Jorge vai falar um pouquinho depois, mas eu acredito que 100% dos usuários que podiam recolher e destinar gás, eu acho que não chega a 20% que faz isso. Estou sendo, acho que, até otimista, né, Jorge? Estou sendo otimista. Mas é um problema sério. Quando se falava no CFC, o pessoal não estava sentindo muito a dor de cabeça. Quando a gente falar no HCFC, aí nós vamos ter um problema muito sério. Tá? Porque aí vai faltar 22, e a pergunta é, aonde não se usa R22? Né? Então, basicamente, em todo o setor, se usa o HCFC R22. Algumas tendências que a gente enxerga de mercado, o Sérgio vai falar também um pouco mais sobre isso, mas a linha doméstica usava R12, foi para o HFC-64A, e a grande tendência é ir para o R600. Eu acredito que para 2016, 2017, a gente deve ter quase 100% as geladeiras, né, saindo com esse gás que é o hidrocarboneto. Na refrigeração comercial, o grande volume é R22, aí nós temos aquela gama de alternativas, então a gente ainda tem um ponto de interrogação para onde nós vamos, não tem uma definição ainda palpável para a gente falar faça isso ou faça aquilo. Então a gente começa a enxergar que vai ter uma cesta de soluções. Né? Então para o R12, quando foi para tirar R12 de carro, a solução era 64A. Quando tirou R12 de geladeira, a solução era 64A. Quando a gente fala em mexer em comercial, nós vamos ter uma cesta de produtos. Né? E aí nós vamos ter que avaliar, o mercado vai ter que avaliar qual vai ser o melhor produto para isso. Né? Ali falta, nós colocamos algumas alternativas, também estaria o recolhimento, a reciclagem, que vai ser também uma alternativa forte para esse mercado. E aí tem umas outras tendências aí que a gente vê que está crescendo, que nós vamos focar, porque a questão mesmo é o R22. Pela climatização, a gente enxerga realmente que o 410 é o que vai vingar por enquanto, está indo bem. Vendo por fora o HFC-32, que o Sérgio vai comentar também. Então, vão ter algumas outras tecnologias para a gente avaliar. O que, que preocupa nesse panorama hoje? Né? O Brasil ia utilizar o HCFC até 2040 sem corte nenhum. Com a última resolução do protocolo, o que, que acontece para a gente? Nós vamos ter já um congelamento ano que vem. Então, 2013, 2014, congela a importação. É fácil isso, porque são poucos importadores de 22. Em 2015, né, vai cair um corte de 6,6%. E em 2020, o corte de 35%. O que, que é a nossa preocupação hoje de mercado? Nós já estamos basicamente em 2013. De 2013 a 2020, nos próximos 7 anos, o Brasil vai ter uns cortes muito altos de 22. Né? A preocupação é a seguinte, aquele parque industrial instalado, 170 mil supermercados, 40 mil padarias, 150 mil indústrias, redes de hotéis, a parte de climatização, o Brasil não consegue converter esse parque industrial em 7 anos. Para converter aquele parque industrial inicial, é no mínimo 20 anos. Então, se a gente não começar a passar para o mercado que ele tem que se preparar ontem para a situação, eles vão pagar caro para isso. Vai faltar. A gente enxerga um buraco de 22 de em torno de 4 mil toneladas para 2015, 2016. Divide isso por mês, vai faltar 400 toneladas. Divide por 1 quilo por equipamento, vai faltar gás para equipamento. Então, a grande preocupação hoje nossa de mercado é que o grande volume de 22 se usa em tudo que se imagina e nós não temos capacidade para converter isso. Mesmo que todo mundo fale assim, olha, eu vou sair do 22 e vou usar o gás tal. É impossível a gente ter o volume de gás para trocar esse equipamento. É impossível gás, é impossível mão de obra, é impossível equipamentos. Então, se a gente não tiver uma política de avaliar que caminho fazer, começar a ter uma política de recolhimento, reciclagem, para ganhar alguns anos a mais de vida, a gente vai pagar caro por isso. Então, é isso que a gente se preocupa no mercado. Quer dizer, ele tem que entender que a confusão vai ser grande em poucos anos. Né? E a gente não está vendo uma solução viável nesse momento agora. Dentro das legislações, né, o que está acontecendo? Nós estamos em preparação, né, tem a instrução normativa que está rodando do IBAMA, né, os principais pontos que a gente enxerga é que é importante que a partir do ano que vem você só vai poder importar o produto por tipo de produto, que até agora eu poderia pegar, por exemplo, 141B e substituir por R22. Então a preocupação é que entrar muito mais também R22 não iam cumprir também a meta nossa de eliminar a HCFC. Né? Com essa nova instrução, vai se trazer para o produto, e o que muda também é que poderiam trazer empresas 2007, 8, 9, 10. A partir da instrução normativa, só vai importar o produto empresas que trouxeram o HCFC22 entre 2009 e 2010. Também vai restringir algumas pequenas empresas que trouxeram naquele período anterior. Então, pode ser que também tenha uma redução do 22 por causa disso. Né? E outro ponto importante da questão dessa instrução normativa, que até hoje no Brasil, a legislação CONAMA 267340 é proibido soltar CFC, né, o CFC na atmosfera, é obrigatório recolher, destinar e tudo. E não tenha nada para a questão dos HCFCs e HFCs. Né. Pelo menos nessa nova instrução normativa, a partir de janeiro do ano que vem, também vai ser obrigatório o recolhimento do HCFC. Ainda não entrou Não entrou o HFC, mas pelo menos já entrou o HCFC, que é um grande problema que nós estamos enxergando pela frente. Então, isso também vai ajudar o mercado, porque não adianta só a gente pedir e falar que é importante ambientalmente. Você tem que ter uma legislação para poder mostrar para algumas empresas, que algumas só realmente com a martelada, para entender que ele pode ser considerado crime ambiental isso. Então, isso vai ser, para o nosso mercado, vai ser importante essa proibição, né, que vai ser lei, vai dar um peso para a gente, nessa questão aí de recolhimento e destinação correta dos HCFCs. Eu vou passar aqui a palavra para o Jorge. A ideia era dar um panorama rápido do mercado e o Jorge vai dar sequência na reciclagem. Como eu repeti, é carioca, mas pelo menos não é corintiano.